Ora, sejam bem-vindos a mais um Entre Marido e Mulher. Como sempre, cá estou eu, Sérgio, o marido.
E eu, Alexa, a mulher.
E hoje vamos falar do quê? Ora, estamos perante dois lançamentos que ocorreram há poucas semanas. Rise of the Ronin e também Dragon's Dogma 2. E pronto, como somos pessoas responsáveis, desta vez optámos por um deles, ou melhor, a Alexa optou por um deles, que foi o Dragon's Dogma. Dragon's Dogma, que basicamente é a continuação do primeiro jogo que tinha saído para todas as plataformas, e este não foi diferente, acabou por sair também para todas as plataformas, mas foi um jogo que saiu com alguma controvérsia. Quero explicar um bocadinho desta controvérsia ainda antes de entrarmos aqui em detalhes ou nas primeiras impressões do Dragon's Dogma. Queres falar aqui um bocadinho das controvérsias que estão à volta deste Dragon's Dogma?
Exatamente. Em primeiro lugar, relembrar quem nos está a ouvir que temos um e-mail, já temos um e-mail disponível que nos podem enviar as vossas sugestões, artigos que queiram que nós comentemos, que façam a parte do ciclo de notícias da indústria, num ano que não está nada parco em notícias na indústria. Eu confesso que a gravarmos este programa pensei, eu nem sei por onde hei de começar, que temas escolher, mas queremos ter convidados para escolher, para falar de temas mais complexos, como um deles e aquele que mais nos assola, a grande crise no mundo dos videojogos, que levou a milhares de layoffs, tanto na Sony, como na Microsoft, como na Blizzard, na Activision, que é o mesmo grupo neste momento, milhares de layoffs, temos essa crise, temos o Gamergate 2.0, que pela mão da Sweet Baby Inc., que eu já andava a falar há muito tempo que era uma desgraça na indústria dos videojogos, finalmente alguém começou a prestar atenção ao que eu andava a dizer há muito tempo. Temos esse tema e pensei, bom, para debater esses temas mais complexos do momento, melhor trazermos convidados. Quanto mais pessoas, mais diferentes perspectivas temos e podemos debater. E então para este vamos falar das primeiras impressões do Dragon's Dogma. Como estavas a dizer, o jogo saiu não há algumas semanas, mas sim é exatamente há uma semana a partir do dia que estamos a gravar. Saiu juntamente com o Rise of the Ronin, foi um lançamento no mesmo dia. Rise of the Ronin, um exclusivo PS5 da Team Ninja. Um dos primeiros grandes exclusivos deste ano da Sony, se não for o primeiro grande exclusivo deste ano da Sony, a Sony que continua com este lançamento a mostrar a sua brilhante escolha de datas de lançamentos de exclusivos, e claro que o meu brilhante é bastante irónico, porque eu não sei, a uma dada altura não faço ideia se a Sony quer enterrar as suas empresas ou não, ou se quer baixar o valor delas de mercado para as adquirir por completo e depois vender. Eu não faço ideia se é uma jogada de bastidores, mas que isto é ridículo, é. Desde as datas de lançamento do Horizon em 2017, na mesma semana que o Zelda. Em 2022, novamente o Horizon, coitadinho, na mesma semana que o Elden Ring. E agora, no mesmo dia que o Dragon's Dogma, que a sua sequela, portanto este jogo do Dragon's Dogma, era esperado há precisamente 12 anos. Estamos a falar, eu não sei bem se é de chamar a isto sequela ou remake, porque embora se chame Dragon's Dogma 2, o jogo não menciona, pelo menos eu nunca joguei o original, mas pelo menos até agora tu consegues perfeitamente cair ali sem ter que jogar o original, e a história, pelo que eu já vi, é basicamente a mesma de um para o outro. Portanto, não sei bem porque é que se chama Dragon's Dogma 2, mas o original saiu em 2012, como tu estavas a dizer, foi um jogo lançado para todas as plataformas, embora tenha começado por ser lançado para a PlayStation 3 e Xbox 360, foi depois lançado para PC, saiu uma versão vá enhanced, uma versão melhorada, que se chama Dark Arisen, em 2013, e desde então criou literalmente um cult following. Havia mesmo um grupo de fãs totalmente dedicado ao Dragon's Dogma, que viam o Dragon's Dogma em paralelo com o Skyrim, em termos de qualidade, o que é já dizer muito, e que aguardavam ansiosamente este jogo. Eu nunca joguei o original, Comprámos o original para a PlayStation 3, não sei se te lembras, numa feira da Lada, a muito baixíssimo preço, e eu comprei porque pensei, isto é um jogo que eu quero na minha coleção, e um dia hei de querer jogá-lo para a versão original. Nunca aconteceu até agora, e não pude deixar de perder o novo lançamento, a sequela. Eu adoro a Team Ninja, mas isto o dinheiro não dá para as duas coisas, coisa que a indústria parece que não aprende, porque são, repara, estes dois jogos saem para o mesmo tipo de jogadores, é o mesmo tipo, é o jogador Dark Fantasy Souls-like que vai querer jogar estes dois, RPG, Action RPG, etc, que vai querer jogar estes dois jogos, e tu metes os dois jogos a sair no mesmo dia. Não só é absurdo por uma questão de dinheiro, porque as pessoas, o comum dos jogadores, nós não temos dinheiro para dar 140€ ou 160€, tendo em conta que um jogo é 79,99€ neste momento, 160€ por dois jogos assim acabados de lançar, como não tens, qualquer adulto funcional, não tem tempo disponível para desfrutar de jogos que hoje em dia são 70€, 80€. Ou mais, e para o platinar são ainda mais que 70 ou 80 horas. E é um bocadinho absurdo que se faça de um lançamento destes para uma plataforma, para o mesmo tipo de jogadores, um exclusivo de uma plataforma que é o primeiro exclusivo do ano, e é tratado desta maneira. Acho que a Sony errou redondamente. E deveria perceber que entre o Rise of the Ronin e entre a Team Ninja e um jogo que é aguardado há 12 anos, o Rise of the Ronin ia começar muito atrás. E que não é justo para a Team Ninja, porque a Team Ninja tem produzido produtos de qualidade atrás de produtos de qualidade. Eu sou especialmente fã da saga Nioh. Adoro a saga Nioh. Adorei o Wulong, embora nem tanto, não tanto como o Nioh, mas que tem uma mecânica de combate extraordinária e super divertida, e agora está aqui o Rise of the Ronin perdido. Mas lá chegaremos quando nós o jogarmos. A polémica da Dragon's Dogma, para além de tudo isto que circunda o lançamento, vem ainda rodeado de uma polémica que é, aparentemente, o jogo tem microtransações e nenhum reviewer falou nelas antes do jogo ser lançado, ou seja, antes do embargo jornalístico ter sido levantado. O que levou os fãs, e com razão, a dizer, desculpem a linguagem, mas que merda é esta? Como é que eu só sei que existem microtransações depois do jogo estar lançado e de eu já ter feito uma pré-reserva, de já ter ido comprar, e agora sei que o jogo tem microtransações?
E aqui deixa-me fazer aqui um bocadinho advogado do diabo, e olhando para a perspectiva que normalmente quando ouvimos uma coisa destas nos salta, que é a ideia de que houve influência por parte dos produtores de Dragon's Dogma 2 sobre os reviewers. E isto é algo que tem assombrado a indústria há vários anos. Tivemos vários casos polémicos. Lembro-me de um dos casos mais polémicos, foi o caso de Driver, um jogo que era pura e simplesmente horrível, inacabado, etc., mas que a Microsoft pagou para que os reviewers dessem boa pontuação ao jogo, e o jogo saiu com uma pontuação excelente até entrar às mãos dos jogadores efetivamente e perceberem que tinham sido enganados. E quando ouvimos qualquer polémica rodeada destas coisas que foram escondidas, digamos assim, por parte dos reviewers, assumimos sempre aqui a ideia de houve pagamentos para não se dizer efetivamente o que era, a realidade que era, para tentar vender melhor o jogador, para tentar vender melhor o jogo. Mas acho que neste caso em concreto, e por aquilo que que conseguimos ver e rever, digamos assim, com youtubers de referência, para nós de referência, foi que a coisa não é assim tão simples.
Aqui, pelo que me pareceu, vamos por partes. As microtransações que estão no Dragon's Dogma não são microtransações críticas para o jogo. A única que eu me apercebi até agora, e eu estou a falar destas primeiras impressões do Dragon's Dogma com 22 horas de jogo, não tenho tido muito tempo para jogar, tem sido uma semana um bocadinho turbulenta, mas tenho 22 horas de jogo. Quando desliguei a consola ontem, fiz questão de marcar para que seja o mais fiel aqui no nosso podcast, e a única microtransação que eu encontrei é a que aparece no ecrã inicial quando começas o jogo. Tens o ecrã da PS5, tens um quadradinho que te diz que por 0,59 qualquer coisa assim, podes comprar moedas do jogo, ou seja, podes comprar dinheiro do jogo, o que não me faz sentido nenhum. Ou seja, é para o jogador, desculpem a dizer, é para o jogador preguiçoso que não quer fazer grind a acumular dinheiro no mundo do jogo. E pelo que eu vi, as microtransações são também para comprar mais pedras para fazeres fast travel. Isto porque o jogo tem um mecanismo de fast travel um bocadinho diferente. Tu não podes fazer fast travel como podes fazer no Elden Ring, por exemplo. Quando estás no Elden Ring, quando descobres um save point, uma grace, ativas a grace, descansas, ou seja, recarregas o jogo, fazes reload, e a partir dessa Active Grace podes viajar para qualquer outra Active Grace a qualquer momento do jogo, a não ser que estejas dentro de uma dungeon e que ainda não tenhas morto o boss dessa dungeon. Aí é que não te permite fazer fast travel, mas é tão fácil, é só sair para fora e fazes fast travel novamente. Aqui não. Aqui tem igualmente um mundo enorme, mas para fast travel tens que ter uma pedra que é a tua pedra onde vais fazer o spawn quando fizeres um fast travel, e outro tipo de pedra que é aquela que usas para fazer o fast travel. Ou seja, tenho aqui uma pedra que eu meto no mundo e é o meu marco. Algumas encontram-se na cidade principal, onde inicias todas as quests iniciais do jogo. Tens lá uma que vais lá ativar, essa fica acordada, fica ativa, e noutra parte do mundo qualquer, onde tu andares, atiras a segunda pedra, por acaso numa animação muito, muito gira, atiras ao ar, que faz uma luz, e tu és puxado para onde escolhes, para onde esteja a tal pedra ativa. Caso contrário, podes fazer fast travel a andar na carroça de uma terra para a outra, que eu adoro, divirto-me imenso a andar nas carroças, e nas carroças fazes o fast travel porque quando vais para a carroça podes fazer uma coisa que é doze off, ou seja, fazes uma soneca e é como se fizesses fast travel. E são as duas únicas maneiras que eu me tenha apercebido no jogo até agora, atenção, que eu me tenha apercebido que podes fazer fast travel. Essa microtransação aparece para comprares mais pedras para fazeres mais fast travel. Ora, microtransações, como se sabe, são um tema muito, muito sensível para os gamers. E aqui a questão que se põe é que, supostamente, as microtransações só foram ativadas no jogo depois do seu lançamento, e as cópias que foram dadas a reviewers não tinham as microtransações ativas, o que levou a que viesse na rede X, ex-Twitter, uma grande polémica dos jogadores a chamarem à Capcom Crapcom, a dizerem que a Capcom atingiu um novo baixo nível ao esconder isto dos reviewers, a dizerem que a Capcom anda a enganar literalmente os jogadores, os reviewers, o seu público, etc. Até que, fast forward um ou dois dias, e até se descobre num dos meus reviewers favoritos, o Fighting Cowboy, que eles receberam uma lista da Capcom a dizer quais eram os tipos de microtransações que estavam lá. Receberam essa lista, mas não estavam ativas no jogo. Mas, no entanto, sabias que lá estavam. O Fighting Cowboy, no vídeo que eu vi, não falou nelas antes do lançamento do jogo, falou nelas a seguir, quando houve este backlash e quando o público se dividiu entre é uma crapcom, está a enganar os reviewers, e entre os reviewers são os aldrabões de merda, estão todos no bolso das grandes corporações e das grandes produtoras e andam a mentir às pessoas. Que me faz pensar uma coisa, permite-me este parênteses, faz-me pensar que graças a Deus que nós não fazemos isto para ganhar dinheiro, que nós não falamos de videojogos em ponto número um para uma audiência gigante, porque essa pressão é horripilante, nem ganhamos dinheiro com isto. Isto é uma coisa que fazemos no pouco tempo livre que temos disponível, é uma coisa que fazemos porque adoramos videojogos e o nosso sustento não depende disto. Porque...
Além disso, os videojogos que revemos e que jogamos são totalmente comprados por nós.
Exatamente.
Não são fornecidos por ninguém, não são fornecidos por nenhuma empresa, não temos
neste
ninguém
momento, não.
A financiar-nos os jogos. Portanto, aquilo que escolhemos e aquilo que dizemos é, ou aquilo que escolhemos dizer e aquilo que dizemos é totalmente da nossa responsabilidade e é o nosso, é a nossa opinião genuína.
Exatamente. E portanto, essa, para além dessa parte, porque mesmo que uma produtora, e eu já tive jogos de produtoras para fazer review, ou melhor, não foi eu pessoalmente, foi a produtora deu ao Rubber Chicken, que foi assignado a mim, nunca interferiu na forma como eu vejo o jogo. Mas lá está, o meu sustento e o sustento de todas as pessoas do Rubber Chicken não depende disto. Portanto, recebam jogos ou não recebam, é indiferente, porque o nosso sustento não depende disto. O Rubber é pautado por pessoas que fazem isto por paixão, por amor à indústria, por amor muito à idoneidade quando fazes o teu trabalho, pelo respeito aos jogadores e porque queremos cada vez mais qualidade no meio que nós amamos. Ora, eu não sei, eu não quero julgar o Fighting Cowboy, o Ratatorsk, que é o outro que eu adoro, o Ratgun, que é o outro que eu adoro. Eu não quero julgar essas pessoas se receberam dinheiro, porque essas pessoas, o sustento delas depende daquilo, é isto que fazem na vida. Ao mesmo tempo, não posso dizer que não fiquei desiludida com a grande maioria deles pela forma como quem recebeu a lista, porque aparentemente depois aqui já há, não, eu não recebi a lista, não, mas ele recebeu, mas eu não recebi, mas o outro recebeu, depois já há o disco que disse quem é que recebeu a lista, quem é que não recebeu a lista. Eu não posso deixar, não posso não deixar de dizer às pessoas que efetivamente receberam a lista, o que vocês fizeram não se faz enquanto reviewer, e se não são capazes de ser isentos mesmo recebendo um jogo e terem patrocínios, então não façam isto, porque estão a enganar as milhares ou milhões até mesmo de viewers que confiam em vocês para uma opinião, e isso é mais importante do que a merda de um patrocínio, porque quem vos fez chegar aí foram os views e as pessoas confiaram a ver o vosso trabalho. Se vocês sujam isso com a mesma facilidade com que subiram, é a mesma facilidade com que descem, e a vossa palavra e idoneidade nunca, mas nunca deveria estar à venda.
Sim, e mesmo assumindo que e vamos colocar-nos aqui no cenário de um Fighting Cowboy que recebeu o jogo e não tem as microtransações ativas, e apesar de teres uma lista em papel, não tens uma noção clara de como é que se vai materializar ou como é que se vão materializar isso. Um disclaimer seria o suficiente.
Exatamente.
Um disclaimer no início da review, no final da review. Para mim, um disclaimer deve ser sempre posto no início, porque no final corres o risco de uma parte das pessoas não chegar lá e não ver. E uma informação destas é sumariamente importante, portanto deve ser dada logo no início. E não, se depois de dares esta informação com o contexto, com o devido contexto, Eu não creio que as pessoas... Que isto fosse o tema e a polémica que se gerou à volta disto tudo. Porque, na verdade, quando falamos de microtransações, temos que perceber aqui é que impacto é que as microtransações vão ter no usufruto do jogo que adquiriste. E uma coisa são microtransações de comodidade ou de, por exemplo, de visuais, em que tens acesso a uma roupa que não tem nada de especial a não ser uma roupa única, não te dá mais proteção ou não te faz mais nada do que a aparência. Tens as outras microtransações que é, se não queres fazer o grind, pagas e então tens acesso a isso, que é o chamado pay to win, mas que não te limita de forma nenhuma a experiência do jogo. Tendo em conta que o Dragon's Dogma não é um jogo, na sua essência, PvP, ter um pay to win basicamente é como ter um cheat code para avançares no jogo mais rapidamente, se é o tipo de jogador que queres ser. Não julgando ninguém. Agora, desde que essas microtransações não te limitem na experiência que tens no jogo ou na forma de progredir no jogo, etc., acho que aí é um não-nicho, é uma situação que não tem razão de ser polémica, que só se tornou polémica efetivamente porque alguém ou uns reviewers resolveram não falar dessa situação. Falou-se muito desta questão inicialmente do fast travel, mas atenção, no Dragon's Dogma original também não havia fast travel à vontade.
Ok.
Portanto, isto não foi uma mecânica que foi criada especificamente para aqui como um money grabber, etc. Não foi. No entanto, é fácil, na ausência de informação clara, é fácil depois deixar que a fantasia, as conjeturas e os suponhamos e toda a fantasia que é criada à volta disto torne uma dimensão que depois vai afetar negativamente sem razão de ser. E aqui acho que houve muito disso. Se há uma coisa que eu posso apontar que me deixou descontente, digamos assim, mais do que qualquer uma das microtransações que tens, porque as microtransações, a maior parte delas, se não praticamente todas mesmo, são comodidades. Uma delas não é comodidade e acho que nos dias de hoje é quase inaceitável existir uma situação dessas como microtransação ou nem sequer existir um jogo, que é tu só podes iniciar um jogo com um personagem. E se quiseres iniciar uma segunda leva do jogo, imagina que, e tu colocaste isto muito bem quando falámos disto, que é, imagina que nós dois queremos jogar, queremos fazer uma run do jogo ao mesmo tempo. Comprámos uma cópia, jogamos cada um à vez, mas queremos cada um ter o seu próprio jogo e fazer a sua própria progressão. Ora, no Dragon's Dogma não é possível. Uma vez iniciado um personagem, se eu quiser iniciar um segundo personagem, eu tenho que eliminar o primeiro personagem. Isto faz com que quem compre um jogo destes seja totalmente single player e nem sequer possa fazer duas runs diferentes. Depois, eles de uma certa forma, ao mesmo tempo, criaram aqui um mecanismo para que as pessoas não ficassem limitadas à primeira build que iniciam.
Sim.
Queres explicar um bocadinho esse mecanismo?
Sim, é capaz de ser a minha coisa favorita do jogo, mas antes disso, endereçar aqui uma coisa muito importante que falaste, que nem tinha vindo à cabeça, que foi esta da tu não teres a opção de New Game, quando depois de iniciares o jogo, deixas de ter a opção New Game no ecrã inicial. Portanto, tudo o que tu fizeres vais ter que erase e depois iniciares, ou fazeres upload para a cloud, desligares, fazeres aqueles truques de técnica que nós fazemos para ter os vários fins dos jogos da From, por exemplo. Mas, segundo rumores que eu ouvi, é possível que isso vá ser corrigido. É possível. Portanto, pode ser que a Capcom tenha ouvido o backlash que levou na Steam. Atenção, o backlash é tão agressivo que o jogo está com 6 em 10. 6, que é... É, quer dizer que é inaceitável. Este jogo não é um 6 em 10 de forma nenhuma, mas está. E também, não só a parte das microtransações, como os problemas de performance que o jogo aparentemente teve no PC. Eu não sei, isso não posso falar, porque eu não jogo em PC, jogo na PlayStation. Na PlayStation tem alguns problemas de drop de frames e eu não sou das pessoas que repara nisso, e até eu reparo, mas não é nada que
não torna o jogo injogável.
Não, nem de forma nenhuma, mas efetivamente, por exemplo, o grafismo, dizeres-me que isto é um jogo da PlayStation 5 é uma vergonha. Esta nova geração ainda não se justificou. Nem em termos técnicos, nem em termos gráficos. Eu não vejo a mínima diferença para a PlayStation 4 e em alguns momentos do Dragon's Dogma eu diria até PlayStation 3. Portanto, isso é outro problema da indústria que nós temos que falar com convidados, que é esta geração ainda não se justificou, mas esta geração de consolas. Mas, enfim, à parte disso, temos este sistema que estavas a falar, que é o sistema das vocations, que elimina aqui um bocadinho este problema de começares uma nova personagem. E o que é que são as vocations? Vocations é o equivalente, noutros RPGs, a escolheres uma classe. No caso de Dragon's Dogma, inicias com 4 vocations. Inicias com o Thief, com o Archer, com o Fighter e com o Mage. Então, basicamente, tens o Healer, o Rogue, o Archer e o Fighter. Tens as 4 básicas de qualquer RPG e cada vez que nivelas, depois de escolheres a tua vocation, que mais gostas, cada vez que nivelas, os pontos são assignados automaticamente. Ou seja, em qualquer RPG que estamos habituados, tu quando nivelas, pegas no ponto e atribuis a um stat, a uma estatística do teu personagem. Seja, vou-lhe dar mais saúde, vou-lhe dar mais magia, força, mais stamina, whatever. Aqui não. Aqui tu nivelas e aparece-te no ecrã level 20, mais 3 de stamina, mais 2 de força, consoante a vocation que tu tens. Quando encontras uma personagem, personagens que te permitem mudar a vocation, é uma espécie de vais a uma loja, vá, e tens lá a pessoa que te desbloqueia outras vocations. Algumas vocations só são desbloqueadas com progressão na história. Eu já apanhei mais 2, que é a Sorcerer, que é Mage 2.0, e é o Warrior, que é o Fighter 2.0, que é um dual hand versus espada e escudo. E quando lá chegas, podes trocar a tua vocation por qualquer vocation dentro do jogo. Numa das quests, que eu não quero fazer spoiler, uma quest inicial que eu recomendo que façam logo, porque abre muita coisa, que é uma quest em que um elfo vos pede para lhe ensinarem alguns truques de arco. Eu, para fazer essa quest, tinha que ter proficiency com o arco. Ora, o meu fighter nem sequer mexe num arco, portanto não tinha essa possibilidade. Fui a esse senhor das vocations, troquei a vocation para a Archer, fiz a quest toda e depois voltei a pôr a vocation no fighter. Tu, quando mudas a vocation, recebes o equipamento daquela vocation e todos os teus pontos
São redistribuídos
automaticamente. Eu acho esta ideia genial. Genial. Para já evita que eu ganhe um ponto e esteja a pensar, então agora mais strength, que é uma coisa que pode parecer estúpida, mas aflige-me, porque depois não sei se estou a desperdiçar stats. Toda a gente passou pelo o momento no Elden Ring em que mudaste de stats para aí umas 4 ou 5 vezes com a Renala. Can I do your makeup? Com a Renala, a mudares tudo o que tu tinhas de pontos para fazer, experimentares outra build, ou outra arma, ou outra coisa. Aqui não. Aqui simplesmente vais à vocation, dizes, olha, agora quero ser sorcerer. Ele dá-te todo o equipamento dá-te uma vez, depois se não quiseres mais guardas o equipamento no storage, distribui a tua pontuação e tu vais à tua vida. Pelo meio, no Senhor da Vocation, tu podes também comprar skills, compras skills com um tipo de moeda que tu ganhas no jogo através das quests que fazes e da reputação. Não é moeda-moeda, tens moeda no jogo e tens estes pontos que eu não que são uma espécie de reputation points que tu vais ganhando à medida que fazes coisas, que interages com o mundo e chegas ali e substituis por skills. Skills essas que atribuis nos comandos da tua PlayStation e de qualquer seja a plataforma e podes usar. Eu acho este sistema dos melhores que eu já vi em roleplay. A variedade que te permite, olha, eu não gosto disto. Por exemplo, eu quando encontrei o machado pensei, ah, excelente, vou fazer o upgrade do Fighter para o Warrior. Fiz o upgrade do Fighter para o Warrior e detestei o Warrior. Detestei. É pesado, demora muito tempo a habituar-te, porque a forma que, o tempo que ele demora a dar uma machadada é enorme, é muito lento. Não é como o Fighter. O Fighter é o escudo, espada, super rápido, mexe-se rápido e já está. Eu não detesto coisas lentas, então... 2 horas a jogar com o Warrior e pensei, isto não é para mim, eu vou ter que... E lá fui eu outra vez à vocação, redistribuí tudo outra vez para o Fighter e eu acho este sistema genial. Acompanhado este sistema, eu não sabia que isto existia, lá está, eu nunca joguei Dragon's Dogma, o original, e muito pouco vi do jogo, vi que era um clássico de Dark Fantasy e eu tudo o que seja Dark Fantasy... Count me in, eu leio tudo o que for Dark Fantasy, vejo tudo o que for Dark Fantasy e aqui é o sistema de Pawns. O que é que são Pawns? Pawns são os teus Companions. Cada jogador é-lhe permitido, na sequência da história, construir o seu próprio Pawn. Que é importante a forma como o constróis e vou dar aqui umas dicas. Quanto mais... largo o vosso pawn for, literalmente mais chabudo o vosso pawn for, maior peso ele aguenta carregar, o que é excelente para ser uma mula de carga quando tu andas a explorar o mundo e tu não estás constantemente a ter que gerir o teu inventário. Crias o teu próprio pawn, esse pawn imediatamente fica disponível para que outro jogador possa alugá-lo. E vais para uma Rift Area, que é como se fosse um congresso, uma sala, onde há todos os pawns criados pelos jogadores, que estão a jogar online, todos os pawns, e tu é-te permitido, para além do teu, teres mais 2 pawns. Ou seja, tu podes andar sempre em 4, tu e mais 3. Esses 2 podem ser o que tu quiseres. O que tu quiseres e deves ter atenção a que tipo de personalidade é que têm, se são kind-hearted, se são straightforward, simple ou calm, e cada uma destas coisas tem vantagens e desvantagens que é preciso tu perceberes o que é que queres. Podes ter que tipo de vocation é que tu queres, queres um mage, queres um thief, queres mais um archer, queres um bando todo de archers, queres um bando todo de fighters, queres... podes escolher também e podes escolher outra coisa absolutamente extraordinária, que é os pawns terem conhecimento de quests. O que é que isto quer dizer? Muito semelhante ao Elden Ring, o Dragon's Dogma não tem propriamente um indicador de quem é que te dá quests. Ou seja, no típico RPG tens uma maravilhosa personagem com o ponto de exclamação na cabeça, que quando ou está iluminado, ou tem ponto de exclamação, que quando te aproximas, pronto, é aquela a quest, e quando vais entregar a quest é o ponto de interrogação. Os bons tempos do World of Warcraft. Mas tens essa identificação. Ao contrário, lá está, do Elden Ring, não tens identificação nenhuma, mas também são tão poucos os NPCs que não são hostis, de imediato, que tu identificas logo quem é que te vai dar uma quest. Aqui não. Aqui, por acaso, é a primeira grande crítica que eu faço ao jogo. Tu basicamente ou vais falar com toda a gente que vês e experimentas, ou tens que estar mesmo muito atento ao comportamento das personagens à tua volta, porque há sempre um indicador. Ou é a personagem que está a falar para o ar, a dizer coisas como: eu não sei como é que eu vou sair daqui, eu não sei, eu estou um bocado perdida. E claramente é um sinal de, diz lá, precisas de ajuda. Ou dizer: ai, eu não tenho dinheiro. Pronto, tens que estar muito atenta, principalmente em sítios com muita população, como é a cidade principal, ou é-te difícil e podes escapar algumas quests. O que num jogo como este, não me importaria de ser um bocadinho mais guiada. E eu não me importo nada de não ser guiada e de andar a explorar, mas não me importaria. E neste caso, os teus pawns, quando escolhes uma quest e escolhes um pawn com conhecimento da quest, se selecionares essa quest como prioridade e fizeres go, o comando go ao teu pawn, o pawn que sabe daquela quest diz-te: Master, eu acho que temos que fazer isto. E ali vai ele e guia-te para a quest. Porque às vezes as quests no Dragon's Dogma, é outra pequena crítica, não fazes muito bem ideia de para onde é que tens que ir ou para o que é que tens que fazer. Que também é textbook do Elden Ring. Mas sendo que aqui o mapa não tem tanto detalhe como tem o mapa do Elden Ring, tu a partir do momento que abres o mapa do Elden Ring é quase uma coisa 3D. Tu sabes exatamente que isto deve ser uma estrutura, isto deve ser umas ruínas, isto deve ser uma caverna, isto deve ser... E é só meteres os marcadores e levares o teu torrent a correr até lá para descobrires. Tens isso. Aqui não tens isso. E o mapa é bastante 2D, na minha opinião. Muito 2D. O que quer dizer que tu só descobres o mapa quando vais ao terreno, que é outra coisa que eu acho mal, porque, por exemplo, podiam ter posto a mecânica do Elden Ring, que é teres um marco que apanhas um bocado do mapa e desbloqueias esse bocado, que te permite depois olhares para o mapa e dizer: deixa ver o que é há aqui e o que é aqui. Ali é um bocadinho, eu vou andando e vou descobrindo. Mas até ir andando eu não faço ideia se vou andar para o meio do mar, se vou andar seja lá o que for. Eu acho que isso está um bocadinho mal explorado. Mas o facto dos pawns terem conhecimento da quest e levarem-te exatamente onde é que está a pessoa, e quando te levam lá, há uma hora que a pessoa não está, porque é suposto ser à noite que tu te vais encontrar com ela, por exemplo, o pawn diz-te, que eu acho genial: olha, não está cá, mas se calhar não deve ser esta hora, podemos ficar à espera ou queres fazer mais alguma coisa? Os pawns são extremamente úteis, extremamente úteis. Aqui uma dica: tudo o que não seja os vossos pawns, o que vocês criaram, e são aqueles que vocês alugam, mudem-nos com frequência, porque o vosso pawn nivela convosco. Os outros pawns não nivelam. O que quer dizer que vocês têm que estar atentos a ter sempre pawns ao nível que vocês andam a fazer a quest. Porque eu, por exemplo, esqueci-me, às tantas estava já eu a nível 16 e 17 e a fazer coisas nível 16 e 17 e tinha uma pawn comigo nível 4 e não percebia, mas caraças, ela espirrou-lhe para cima, ela morre. Pois é natural, coitada, não é? Estava ali a morrer. E esta mecânica é mesmo muito interessante. Mas depois tem coisas que estávamos a falar no outro dia e que tu dizes que é contra a maré do jogador, que é Dragon's Dogma, com tudo o que tem de positivo, tem uma coisa que eu já me dou conta, que é: eu estou exausta do open world. E tu disseste, tu estás contra a maré dos jogadores, que eu acho que não estou. Mas queres explicar um bocadinho esse estás contra a maré?
Sim, a questão dos open worlds é, Tem aqui vários fatores. Um deles é um jogador hoje em dia, quando investe 80 euros num jogo, quer ter a noção que está a comprar algo que lhe vai dar várias horas de jogo. E essas várias horas de jogo existem efetivamente num mundo aberto onde a exploração é incentivada. E aqui, e neste tipo de jogos, como noutros jogos, até jogos daqueles que eu jogo, em que efetivamente o mapa só se vai abrindo consoante tu vais explorando, é um bocadinho um trigger para alguns, um trigger positivo para uma grande parte dos jogadores que querem efetivamente ir e explorar e ver o que é que há ali e descobrir e desbloquear mais uma parte do mapa, etc. Isso traz um appealing bastante grande, porque sentes que retorno no investimento que estás a fazer. Qual é que é o problema que se criou com os open worlds? Criou-se a ideia de que maior é melhor. E às tantas, entra-se aqui num conundrum, eu não sei como é que se diz em português, numa situação em que o
custo do equilíbrio... Num impasse?
Sim, numa situação cujo equilíbrio é complicado, que é entre teres um mundo muito grande e teres o que fazer nesse mundo, às vezes a parte difícil de equilibrar. Porquê? Tens situações em que tens um mundo muito grande, mas muito pouca coisa para fazer. Tens zonas enormes do mapa em que não existe nada, em que não há nada para interagir, não há nada para fazer, há só terreno, que é horrível. Do outro lado, tens também situações em que, estou a olhar agora para a Ubisoft, que é porem 30 milhões de coisas para fazer, mas que na verdade e espremidas são as mesmas 5 coisas que tu fazes vezes e vezes e vezes e vezes sem conta.
Então no Valhalla é absurdo, absurdo.
Que é sem sentido nenhum. Eu acho que os open worlds e daquilo que eu vejo da comunidade, sobretudo no meu caso mais em PC, vejo que há de facto uma tendência às pessoas irem para esta coisa do open world para efetivamente explorarem. A sensação de exploração e de descobrir qualquer coisa é uma sensação fantástica. O problema é, como estava a referir, é muitas vezes este equilíbrio que as produtoras ainda não conseguiram perceber, que é, se tu não tens quests, se tu não tens uma razão de existência de um mundo tão grande, então não me dês um mundo tão grande, dá-me um mundo mais pequeno. Se me vais dar um mundo grande, dá-me coisas para eu fazer nesse mundo, sobretudo coisas que não sejam mais do mesmo, porque também se resolves preencher cada espacinho do mundo que me estás a dar com o mesmo tipo de quests, as mesmas 5 coisas, atividades para eu fazer vezes e vezes e vezes sem conta, então não faças. E o problema é este equilíbrio. Toda a gente, ou uma grande parte dos gamers, deseja este open world. Por outro lado, este open world foi tantas vezes mal executado que existe aqui uma dualidade, que é, eu quero, mas tenho medo. Que é, eu quero o open world, mas tenho medo que o open world seja mais arroz, como a Ubisoft faz, e que, ou que seja, como outros jogos fizeram, que é espaço imenso em que nada acontece ali, não há nada, há terreno, há grafismo, mas não há mais do que isso. Porque, na verdade, o equilíbrio difícil que conseguiram jogos como, por exemplo, o Elden Ring, que é efetivamente incentivar-te à exploração, e a exploração dá-te frutos, a exploração mostra-te coisas, e tens sempre, em qualquer sítio do mapa, há sempre qualquer coisa para fazer e descobrir, e há sempre uma sensação de novidade, mesmo que seja... é mais uma gruta, ou é mais uma caverna. Não é mais uma gruta e mais uma caverna, é uma gruta e uma caverna, e que lá dentro acabam por ser diferentes, e os desafios que te exigem e os adversários que te colocam acabam por ser diferentes. Às vezes aquilo que eu sinto é, e de uma forma geral, e não criticando aqui o Dragon's Dogma em específico, mas falando para a indústria como um todo, nos open worlds, aquilo que os jogadores gostam é efetivamente explorar. Dêem-lhes um mundo para explorar, onde hajam coisas para fazer. Uma das coisas que também se sofre muito, para além de tarefas repetitivas que não devem existir, é a diversidade de adversários. Não coloquem constantemente os mesmos adversários sempre, etc., como fizeram uma série de outros jogos, que a diversidade faz toda a diferença. E eu quero reconhecer coisas como... Eu quero ir a um sítio do mapa e reconhecer que estou nesse sítio desse mapa, em que o meu ambiente é diferente e os meus adversários são diferentes. Eu não quero ter... Aqui passa aqui a brincadeira. Eu não quero ter um mapa em que eu tenha ursos polares em África, ursos polares na Europa, ursos polares no Ártico, no Antártico. Quer dizer, não... Vamos colocar as coisas nos sítios certos e vamos criar biomas, não é? Onde esses adversários existam, esses inimigos existam só ali. Tal como recursos que existam só ali. Não existem noutro sítio do mapa, porque o bioma assim o criou. Portanto, é nesse sentido que eu acho que há muito desejo disto. Mas também, por outro lado, há muito receio cada vez que se lança um open world e que se diz que é um open world. Porquê? Porque ficas logo a pensar, mas é um open world de que tipo? É um open world tipo Ubisoft? É um open world tipo Elden Ring? É um open world tipo, sei lá, Witcher, que na verdade não é bem um open world, ou um semi-open world, ou seja, por um lado é o open world, mas dão-te os mapas aos bocados e são ilhas e, portanto, tu exploras, os biomas estão completamente separados, portanto... No fundo é isto. Eu senti, por exemplo, no Conan Exiles, que foi um que eu joguei, que sentia efetivamente uma coisa que eu achei absurdo. Tem um mapa gigante, na maior parte dos sítios não há nada para fazer. Nada. Há areia. E isto é uma coisa que ninguém quer, não é? Portanto, há efetivamente o desejo. E quando a pessoa vê open world, fica todo excitado e depois começa a pensar, ok, mas espera aí, que tipo de open world é que isto vai ser? E acho que é mais por aí. Há muita coisa para fazer. E os open worlds têm essa coisa de atrativo, que é exploração e reward dessa exploração, mas por outro lado tem tudo aquilo que foi mal construído, e por isso que cria este receio. É assim que eu vejo a questão dos open worlds.
Para mim, juntando ao que tu estás a dizer, a questão dos open worlds vem com uma coisa associada que eu não tolero já. Eu confesso que já estou a ficar angustiada, que é a gestão de inventário. Isto tem que ser retirado dos jogos ASAP. Por favor, o que o Elden Ring fez é uma coisa muito simples. Se te dá um mundo absolutamente gigante, que tu podes apanhar milhentas coisas pelo mundo, de plantas, pedras, material, armas, não tens que ir a cada meia hora ao inventário, ao senhor da loja, para deixares aquilo no teu inventário, porque já estás muito pesado e todos os teus personagens já estão muito pesados. Eu não tolero isto já. Eu não, por favor, eu estou a jogar um Dark Fantasy. Eu não preciso que isto seja realista ao ponto de eu estar a carregar se isto fosse, na verdade, não conseguias carregar assim tanto peso. Isto é um Dark Fantasy que eu estou a lutar com ogres. Eu não preciso que isto seja realista. Se isto fosse um survival horror, que aí sim faz sentido, até para aumentar a ansiedade da experiência, que a minha mala tenha espaço reduzida, um espaço reduzido de, epá, e agora escolho levar isto ou levar isto? E aumenta a ansiedade da experiência de um survival horror, e lá está, the proof is in the pudding, não é? Chama-se survival horror e não é um dark fantasy em que eu estou mais tempo. Eu tenho 22 horas de jogo e não sei se dessas 22 horas 50% não foram a gerir inventário e a tentar tomar poções para aumentar o tipo de peso que eu consigo carregar e equipar, comer Gold Beetles para aumentar a minha stamina e o peso que eu carrego e escolher os pontos que podem carregar mais peso. Eu não sei quanto do meu tempo foi efetivamente a divertir-me a jogar e quanto do meu tempo foi em fazer logística. E eu, sinceramente, eu logística já faço na minha vida profissional. Eu já sou paga para ser project manager, que é basicamente fazer a logística de tudo o que vai ser implementado. Eu não quero fazer a logística nas minhas horas vagas. Eu não quero estar a pensar, olha, agora vou de férias, levo este ténis ou este ténis. E este ténis é pesado e esta mala pesa 20 quilos que não pode ir no avião. E esta mala... Eu não quero pensar isto. A não ser, lá está, que esteja a jogar um jogo realista, como um survival horror, que faz parte da experiência, eu decidir se levo isto, se levo aquilo, se vendo, se compro, e porque me aumenta a ansiedade. O Elden Ring resolveu isto em dois tempos. O Elden Ring, o Dark Souls, já tinha todos resolvido, mas estou a comparar em um open world a este nível. Já tinha resolvido isto, que é, tu não andas a gerir, desculpem, a merda do teu inventário. As horas que tu passas no jogo é para explorares e te divertires, não é para fazeres a lista de compras do supermercado da tua casa. Para isso não jogas. Eu estou alérgica a isto, alérgica, eu não aguento mais. Não aguento mais. Já no Oolong, que é a Team Ninja, é a coisa que faz pior para mim neste tipo de jogo, um sistema de loot do Diablo, que é randomized loot a toda a hora, a todo o momento, em que tu estás o tempo todo a decidir o que é que desfazes, o que é que tiras material, o que é que vendes, o que é que não sei. Porque apanhas tanta merda, mas tanta merda. Eu não aguento isto. E isto para mim sempre foi o grande feito da Team Ninja, que é este luto horripilante que foi, para mim, piorou no Oolong, era intragável. E este sistema de luto que eu vejo no Dragon's Dogma, que às tantas já me dizem, Master, tu estás a ficar com muito peso. Eu falo-se, epá, lá vou eu e agora como isto e meto esta poção e dou isto aos meus pawns. E eu, pronto, mas os pawns já estão todos. Vá, vamos todos para uma ine para despejar isto, transformar isto em máximo em poções. E depois, não aguento. Enough, enough. Tirem gestão de inventário de Dark Fantasy RPGs. Por favor, é intragável, eu não aguento. Já no World of Warcraft, em que tu tinhas que ter a tua mochila, que dentro tinhas 4 ou 5 mochilas, porque cada mochila era para cada coisa, para tu carregares o máximo suficiente, era intragável para mim. Eu estou a jogar para explorar, para me divertir, para fingir que estou noutro mundo, para fazer coisas que nunca faria na vida real porque não é possível fazê-las. Não estou para fazer exatamente o que faço na minha vida, que é gestão de listas de compras, gestão de projetos, gestão de equipas. Não aguento mais. Please, tirem isto. Eu não sei se os jogadores adoram estar horas a olhar para um inventário e a meter coisas do lado para o outro. Não faço ideia. Eu detesto isto.
Mas isso é algo que tu podes resolver mesmo tendo essa opção para os dois tipos de jogadores. Que é, tu teres uma opção de gerir inventário sim ou não. E a opção em que tu tenhas gerir inventário, tens o jogo na sua condição vanilla, vá.
De logística.
É logística. Tens as malas, tens os pesos, tens o não sei o quê. Ou então dizes, não queres gerir inventário e basicamente ele cria-te, ele permite-te apanhar tudo aquilo que tu quiseres e tu nunca carregas propriamente dito o peso das coisas que vais apanhando. Vais apanhando e elas vão entrando no teu inventário e o teu inventário é infinito e podes apanhar o que quiseres. E fazeres o que quiseres com aquilo que apanhares sem teres que ter essa preocupação. Isso não é assim tão complicado de se fazer, portanto acho que poderia ser algo a adotar pela indústria, porque aí fazes nas tuas opções de jogo logo inicial, tu dizes, olha, queres preocupar-te com a gestão do inventário sim ou não, e a pessoa se quer e fica e satisfazes aqueles que gostam efetivamente desse tipo de coisas, dessa layer de complexidade, e os que não gostam dessa layer de complexidade e acham que essa layer de complexidade tira-lhes a experiência porque andas sempre para a frente e para trás a meter inventário, a tirar inventário de ti e a pôres nos teus baús ou a pôres no hino ou lá o que quer que seja. Portanto, a solução poderia passar por aí.
Exatamente, e também poder... não só passar por aí, como poder dar-me a possibilidade, não é? De eu simplesmente poder só divertir-me enquanto jogo e não estar a gerir coisa nenhuma, porque o que a mim me dá a ideia é que este tipo de mecânicas são postas para alargar, digamos, de forma mentirosa, artificialmente o tempo de jogo. Isto, o tempo que tu consomes nisto versus o tempo que andas a lutar, a explorar, eu gostava que fosse feito uma percentagem, porque isto, na minha opinião, consome-me artificialmente e aumenta artificialmente o tempo de jogo. Porque quando alguém me diz, ah, eu acabei isto em 70 horas, vou inventar. Ok, quantas dessas horas, eu quero saber quanto desse tempo estiveste a gerir isto, a meter isto aqui e depois disto daqui para aqui e agora disto para aqui, eu quero saber. E ok, se tu te divertes, no judgment, se te divertes a fazer coisas dessas, excelente, eu não me divirto. É uma das razões que me está a tirar a experiência de jogo. Não entendo como é que os grandes open worlds, como este jogo é, não faz simplesmente o que fez Elden Ring e just replace, just, tira isto da equação, deixa as pessoas explorar, divertir-se. Outra coisa que me está a tirar o prazer do jogo é a quantidade repetida de inimigos que eu tenho. Eu não sei quantos goblins já matei, é N goblins, mesmos goblins, os mesmos tipos de goblins, os mesmos tipos de trolls, os mesmos tipos, os mini-bosses são os mesmos tipos constantemente, ou é o pássaro, ou é o ogre, ou é o troll, é o mesmo tipo constantemente, e às vezes less is more, lá está, o mundo mais pequeno, com mais diversidade, para mim era sempre mais desejável. Os meus jogos favoritos do mundo, à exceção de Elden Ring, que eu volto a dizer, não sei como é que eu amo tanto Elden Ring, porque supostamente tem tudo, tem muita coisa que eu não deveria gostar, mas incrivelmente acertaram. Os jogos da minha vida são jogos relativamente curtos e guiados, até o Bloodborne. O Bloodborne, o cenário e o jogo principal, sem ser as coisas que tu podes explorar se quiseres, e é só se quiseres, é relativamente bastante curto até. Bastante curto. O Sekiro é bastante curto, se fores direito, àquilo que precisa ser feito, é bastante curto. Portanto, são os melhores jogos, o Last of Us original. Original. O Last of Us 1. O Journey. O Ico, que é um dos jogos da minha vida, o Shadow of the Colossus, são tudo jogos que eu pagaria 80€ só para ter 10 horas de uma experiência daquelas. Agora acredita-se que o Less is More, ou melhor, acredita-se more. Bigger is Better, sem se perceber que Less is More, darem uma experiência como deve de ser extraordinário ao jogador, vale mais do que 60 horas perdidas num vácuo de correr para trás e para a frente sem fazer nada. Este jogo, lá está, as minhas primeiras impressões de 22 horas, é um bom jogo, não é a maior Coca-Cola do deserto, nem é a polarização que o estão a fazer, nem é a merda, nem é a Coca-Cola maior do deserto. Se eu soubesse que tinha microtransações antecipadamente, se calhar não o teria comprado. E ao não o ter comprado, se calhar estava a privar-me de uma experiência que está a ser bastante divertida, apesar de todas as críticas que eu lhe fiz. O sistema, e para acabarmos no topo que este jogo tem, apesar das críticas, o sistema de pawns, a luta super divertida e o sistema de vocations, quase que vale a pena o dinheiro da admissão, vá, o bilhete de entrada, porque é tão único, tão diferente, principalmente para alguém que nunca jogou o original, é tão refrescante, tão único, tão diferente, que quase que faz esquecer os milhares de defeitos que depois tem, porque focas-te naquilo que é mesmo único e que deveria ter sido o foco da Capcom. Por enquanto, para mim está, se eu fosse mulher de dar pontuações, está a ser... É um 7.5, vá. É um 7.5, até agora. Até agora.
Sim, eu acredito que também, e embora a minha experiência com o jogo tenha sido apenas...
Voyeur.
Tenho estado apenas a assistir a Alex a jogar. Eu também sou da opinião que houve muita polarização, mas acho que hoje em dia a polarização é a palavra do,
a palavra do dia.
Portanto, estamos polarizados em todos os temas e os videojogos não são diferentes. E aqui também sento um bocadinho essa polarização entre o jogo é espetacular e o jogo não vale nada e as microtransações estragam tudo e afinal as microtransações não são assim tão importantes. A verdade, como sempre, está no meio. E o jogo, não sendo um jogo espetacular e realmente tendo aqui visualmente, tendo aqui a concordar com o Alex, que visualmente é um jogo que parece datado demais para o ano em que estamos e para a plataforma em que está a sair. Se este jogo tivesse saído na PlayStation 4, seria um jogo, a nível de grafismos, seria um jogo meio da tabela, próximo talvez daquilo que foram considerados os melhores, digamos assim, mas mesmo assim não surpreenderia. Para uma PlayStation 5 deixa muito a desejar a nível de grafismo. Acho que aliás, poderá e será certamente tema para outra conversa, mas acho que fomos todos enganados aqui um bocadinho com este leap geracional que não foi assim tão grande como se imaginava. Não obstante isso, acho que o jogo acaba por ser bastante divertido e acaba por ver a Alexa divertir-se bastante com o jogo e acho que merece efetivamente a oportunidade de o jogarem. A questão das microtransações, como disse, são meramente microtransações de quality of life,
de comodidade.
Comodidade, se o quiserem dizer, não vos vai estragar a experiência do jogo. O grind que tem que fazer para atingir o mesmo que fazem pagando não é assim tão grande que justifique o pagamento. Não estamos a falar de nada remotamente parecido com aquilo que temos, por exemplo, nos jogos mobile ou coisa do género, nada remotamente parecido com isso. Ficou um amargo de boca por não ter sido dito logo de início, sobretudo por aqueles que sabiam que isto iria ser uma realidade do jogo, e era só mais para que esta surpresa não fosse aproveitada também para se cavalgar no lado negativo da coisa e se deitar abaixo a indústria ou a Capcom, porque há sempre quem esteja à espera de um motivo para deitar abaixo um dos grandes e fazer logo comparações com outras empresas e com EAs e etc. E portanto, não vamos entrar por aí. Acho que é uma boa experiência. Acho que os 80€ acho que é um pouco steep, é um pouco chato para um jogo.
É muito chato para um jogo deste.
Eu diria que se calhar deixar passar algum tempo e apanharem um jogo mais barato, aí sim, para 80€, acho que ainda é um jogo que ainda está, pelo menos nestas primeiras 22 horas, ainda está para basicamente perceber onde é que está esses 80€ de jogo.
Exatamente.
E pronto. Basicamente são as primeiras impressões de Dragon's Dogma. E para o mês que vem cá estaremos novamente. Não se esqueçam, temos então o nosso e-mail.
O nosso e-mail entre marido e mulher 2016@gmail.com. O nosso gato no background concorda com este e-mail.
E portanto, se já sabem, se quiserem mandar os vossos comentários, as vossas mensagens, os vossos artigos para nós darmos a nossa opinião. E para o mês que vem cá estaremos novamente.
Exatamente.
Até para o mês que vem.
Até para o mês que vem.